Você pode tomar seu assento? Muito bom dia. Ah, não, gente. Pode ser melhor. Bom dia. Agora sim, agora eu me senti acolhido. Para quem não me conhece, para quem nunca me viu, meu nome é Norberto Pimentel, eu sou um dos pastores aqui na Igreja Batista Capital. Sirvo mais frequentemente lá no campus EPNB, né? Nós somos os irmãos mais longe lá um pouquinho, né? da sede sul. E para mim é um motivo de muita alegria estar com vocês nesta manhã para compartilhar uma porção da palavra de Deus, daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. E em especial é muito bom estar aqui porque a vida dessa igreja faz parte da minha história e as nossas histórias se cruzam e se confundem, então é sempre bom estar aqui e poder servir ao Senhor com alegria, com integridade, com intensidade, sendo grato por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Antes de começarmos propriamente dito a nossa reflexão, não tem jeito, a gente tenta fugir aqui de algumas comunicações, mas elas se fazem necessárias. Eu queria pedir nesse momento que a gente guardasse uns minutos para orarmos. Nós estamos numa campanha agora chamada Eu Amo a Minha Casa. E quando você chegou aqui, foi procurar um estacionamento, viu que o terreno que outrora era grande, vasto, né, a gente podia escolher onde ia parar o carro, mais perto, às vezes mais longe, na sombra. Agora a gente tem ali, né, uma escavação que já começou, uma terraplanagem, enfim. Nós estamos nesse processo. Eu queria que você gastasse um tempo agora orando a Deus, pedindo que Ele abençoasse a cada um de nós, que Ele nos desse discernimento, que Ele nos desse sabedoria e do seu direcionamento sobre esse novo projeto. Não é um projeto para que a igreja construiu, não, mas é algo que Deus tem despertado no coração da liderança da igreja, porque entendemos que se tivermos um melhor espaço, nós podemos servir melhor as pessoas, nós podemos alcançar melhor as pessoas, nós podemos servir melhor a comunidade e Jesus ser, né, anunciado, sua graça e seu amor. E isso é um desafio. Vivemos dias tão difíceis, não é fácil, mas quando olhamos para a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nada foi simples, nada foi fácil. E Deus, através de desafios, através de propostas e projetos e propósitos que Ele coloca à nossa frente, Ele quer nos ensinar. E isso é momento de crescimento para cada um de nós, é momento de ensino para a igreja. Então, feche seus olhos nessa hora. Ore por esse projeto da construção dessa nova área, dessa nova sede, desse novo prédio. E se você ainda não aderiu à campanha, se você ainda não ofertou, é momento também de você entender, Senhor, onde é que eu participo nisso? Com que eu posso servir? O que eu posso fazer? Existe forma de doar? Existe forma de servir com algum talento, alguma coisa que Deus tem colocado? E Deus tem uma forma muito peculiar de trabalhar com cada um de nós. Eu quero que você se coloque diante de Deus nesse momento. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos conduz até aqui debaixo da Tua boa mão. Isso que aqui podemos estar nesta manhã, é tão somente pela Tua graça e misericórdia que a cada dia se renovam sobre as nossas vidas. Pedimos, Pai, da Tua graça, pedimos, Pai, acima de tudo, da Tua sabedoria e discernimento para enfrentarmos esse projeto que o Senhor colocou no coração da liderança da nossa igreja e que possamos caminhar em unidade, entendendo que esses desafios, Pai, são desafios que nos farão crescer, que nos farão aumentar a nossa intimidade com o Senhor, e são desafios que produzirão, Pai, um legado para essa comunidade impactar a vida de tantas pessoas que necessitam conhecer do Teu amor e da Tua graça, para impactar a vida de tantas pessoas que precisam ter as suas realidades transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a entender onde nós nos encaixamos nesse projeto, seja contribuindo financeiramente, seja contribuindo com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, enfim. Nos move, Senhor, nos faz abrir os olhos e entender o Teu chamado, o Teu propósito para cada um de nós nesse projeto maior de construção desse novo espaço. Nós Te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até aqui na vida dessa igreja. E quando olhamos para trás, são incontáveis, incontestes, as vezes em que o Senhor agiu e que o Senhor moveu de forma sobrenatural. Nós clamamos agora também, ó Pai, pelo Seu mover em nós, através de nós, para que o Teu sobrenatural se concretize nas nossas vidas e, em assim sendo, impacte a vida desta comunidade aqui em Brasília, no Centro-Oeste, no Brasil e até os confins da Terra. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração e o colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E estão trazendo mais uma novidade aqui, que na adesão da campanha, você pode agora contribuir com seu cartão online. Então não precisa passar na maquininha lá do cartão, você é só procurar o stand específico lá do Eu Amo a Minha Casa e o pessoal vai te passar o link, vai te explicar direitinho como você pode contribuir. E além disso, coloque na sua agenda, não perca. Dia 29, na próxima sexta-feira, às 20 horas, todos juntos aqui no Campus Sul para um momento especial de vigília. As vigílias têm sido um momento muito abençoador, onde a gente se une em unidade de propósito, em unidade de espírito, em um só coração, buscando a presença do Senhor, adorando a Ele, e nesse momento Deus se manifesta a nós, Deus fala ao nosso coração, e tem sido tão preciosos esses momentos, momentos de refrigério, né? Às vezes na semana tão agitada, conturbada, na qual nós passamos. Então, sexta-feira, dia 29, às 20 horas, todos juntos aqui no Campus Sul, né, todos os demais campos também estarão aqui para juntos buscarmos a presença do Senhor e adorarmos a Ele. E por fim, já tive essa experiência lá no campus EPNB e foi fenomenal. Almoço indiano, no próximo dia 31, aqui, né, para levantar oferta para missões. Se você não sabe, nossa igreja apoia um projeto missionário lá na Índia, se não me engano, lá em Calcutá, estou certo? A cidade? Eu acho que é isso mesmo, Calcutá. E no domingo, domingo passado, a gente teve esse almoço indiano, irmãos que têm esse chamado missionário, alguns já visitaram a Índia algumas vezes, temos até uma irmã que foi missionária lá por mais de 10 anos, então conhece todos os detalhes dessa culinária tão ímpar, né? Então eles vão fazer aqui um cardápio muito legal, muito especial, você é nosso convidado para poder participar desse almoço, e aderindo a esse almoço você está ajudando a um grupo de irmãos da igreja que já estão se mobilizando, se planejando para o ano que vem visitarem a Índia. Então não perca, o negócio estava muito organizado, viu, Campos? Tinha entrada, prato principal, sobremesa, o negócio estava chique. Então, eu confesso que eu comi um pouquinho com receio, porque meu intestino para comida muito temperada, assim, muitas coisas, não é muito legal. Então, eu ia isso. Aí o pessoal, não, pastor, está tranquilo, não tem muita pimenta, não. Tem muita gente que pegou, né, um pouquinho leve aqui, porque, né, o brasileiro não é tão acostumado. Mas comi, estou super bem, não deu nada, tranquilo, né? Mas foi um momento de comunhão muito gostoso e um momento também onde a gente pôde ser bênção na vida desses queridos que querem. Então, coloque na sua agenda. Próxima sexta-feira, vigília, próximo domingo, almoço para a Índia, ou do prato, né, indiano, enfim. Terminamos isso, muito bem. Nós estamos na igreja numa série chamada de Legado, já botaram aqui, Legado. E, pessoalmente, tem sido muito importante, interessante refletir a respeito disso. Legado é diferença de herança. Herança, normalmente, é algo material, né, que nossos ascendentes, né, deixam para nós. Então, meu pai está ali, minha mãe estão ali, sentadinho. Oi, pai, oi, mãe. Bom ver vocês aqui. Obrigado pela presença. E ao longo da vida deles, eles conquistaram coisas. Compraram bens, compraram um carro, compraram um apartamento, enfim. E ainda que eu queira que eles fiquem aqui bastante tempo comigo, é fato que um dia eles vão partir, não tem como a gente fugir disso. E eles partindo, eu e meu irmão, ou teu irmão mais novo, a gente vai receber uma herança daquilo que eles deixaram, né? E como eu e ele somos tranquilos, meu pai também não tem muita coisa, vai ficar tudo bem, viu, pai? Tranquilo, tá? Pode deixar que não vai ter briga, não, né? Em nome de Jesus. Mas é engraçado quando a gente olha isso na história de muitas famílias, como isso dá problema, né? Como dá pano para manga? Aí, irmão que não fala mais com o irmão, por que isso? Porque eu queria ficar com aquilo e você ficou e você recebeu mais do que eu. Gente, que confusão que dá. E nós somos desafiados pela Bíblia a não ficarmos buscando essas coisas desse mundo e desse tempo, mas nós somos totalmente instados e desafiados a promover e a construir e a deixar um legado. Legado é um patrimônio imaterial, ele não se pega, porque são valores, são conceitos, são crenças, são atitudes, são ações que fazem com que as próximas gerações sejam abençoadas. E não porque eu sou muito bom, não porque eu sou alguma coisa, mas porque Cristo em mim, Ele é a esperança da glória. E Ele vivendo em mim, e Ele agindo em mim, Ele atuando em mim, faz com que eu produza frutos para a eternidade, e frutos que abençoam as pessoas que estão ao meu redor e que abençoam a minha descendência. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Que nós vivamos a nossa vida no hoje construindo um legado que vai abençoar as pessoas no hoje, mas que quando não estivermos mais aqui, isso ainda continua ecoando por toda a eternidade, impactando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas, porque não é sobre mim, não é a meu respeito, mas é sobre Ele, é a respeito dEle. Vocês conseguem entender isso? E nós caminhamos nos últimos domingos em vários aspectos a respeito do legado, que é necessário que nós deixemos as coisas que ficaram para trás. A gente não pode ficar vivendo preso no passado, olhando para trás. E nessa ocasião eu preguei também lá na EPNB e eu usei uma metáfora bem interessante. Quando a gente está no carro, o que nós temos à nossa frente dentro do carro? Bem grande. Não é VAR não, gente. É para-brisa. E o para-brisa, ele é grande. E qual é o tamanho do retrovisor? Eu consigo seguir em frente olhando 100% do tempo para o retrovisor? Vai dar ruim. Eu vou bater o carro, eu não vou conseguir seguir para frente. E às vezes nós estamos assim na nossa vida, querendo seguir em frente olhando para o retrovisor. Não vai. Não vai seguir. Então, o que a gente tem de referência do passado nos ajuda a entender de onde viemos. Mas para que eu siga em frente, eu preciso olhar para o que vem em frente. Olhando para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus, eu prossigo deixando para trás as coisas que ficaram para trás. E assim a gente consegue construir um legado. Hoje nós vamos meditar num texto a respeito de como as nossas ações, de como aquilo que a gente faz, as nossas atitudes e o nosso serviço, isso ajuda a cada um de nós a pavimentar um legado. Então nós vamos meditar sobre um texto muito interessante de Jesus, um texto clássico dos Evangelhos, lá em Mateus 5. Então já vai abrindo sua Bíblia aí, Sermão do Monte. Mateus 5, nós vamos ler do texto dos versos de 13 até 16. Mas enquanto você vai abrindo sua Bíblia, seja ela física ou digital, seu dispositivo eletrônico inteligente aí, vamos nos contextualizar. Jesus, no capítulo 4, ele, um pouquinho antes, ele foi batizado, no capítulo 3, no capítulo 4, ele é tentado, e já no final ele já começa o ministério. E é interessante que esse prólogo, esse preâmbulo do Sermão do Monte, Jesus vai falar lá em Mateus 4, 17, um verso que é bem interessante. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E Mateus 4, 17 vai dizer que ele inicia o seu ministério anunciando em todos os lugares que ele ia essa mensagem: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E o que é interessante nesse verso, ainda que não seja o texto propriamente que a gente vai meditar, essa palavra, esse verbo, arrependam-se. Na nossa cultura, às vezes a gente olha arrependam-se e é um sentimento meio de... não vai dar certo isso aqui não. De tristezinha. Ah, estou arrependido, estou triste. Aí fica assim aquela coisa meio de contrição, mas às vezes nada a ver com mudança de atitude, de realmente de conversão, de deixar, abandonar aquela prática. E às vezes quando a gente lê isso, pode passar essa ideia, porque esse conceito na nossa língua hoje, e a língua é viva, tem essa questão, né? Ah, não, estou arrependido. Aí você fica com aquela carinha assim, né? Ah, tá bom. Né? E quando a gente olha no grego essa palavra, não tem nada a ver disso. Jesus está chegando para as pessoas e falando: ei, metanoia. Que isso, pastor? Metanoia é: mudem o seu entendimento. mudem a forma como vocês enxergam as coisas, porque o reino chegou. Muda a chavinha de como você enxerga o mundo, da forma como você se relaciona com as pessoas, da forma como você entende a questão dos bens, da forma como você sonha e deseja, da forma que você quer controlar, porque isso daí não é o default, não é a programação original que Deus tem. O reino chegou. Mude o seu entendimento. Metanoia. É isso que Deus quer promover a cada dia em mim e em você, mudança de entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se a gente não consegue mudar o entendimento, se a gente não consegue mudar essa chave, a gente não vai conseguir discernir essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eu estou no centro, eu quero fazer as coisas a meu tempo, ao meu modo, quando eu quero, como eu quero, o que eu quero. E viver uma vida de dependência do Espírito Santo é justamente o contrário, é viver uma vida na dependência, fazendo as coisas quando Ele quer, do modo que Ele deseja, no tempo em que Ele deseja. E quando a gente entende isso, quando muda a nossa mente, quando o mindset se muda para as coisas do reino, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí eu consigo ver em toda e qualquer circunstância, como Paulo falou, sei viver na tribulação, sei viver quando está tudo bem. Eu sei viver na abundância, eu sei viver na fartura. Eu sei viver quando está todo mundo me perseguindo, eu sei viver em paz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu não vivo por esses padrões, mas eu vivo nos valores do reino. E aí no capítulo 5, Jesus vai começar a explicar o que é esse arrependimento? O que é essa mudança de entendimento? E aí você começa: bem-aventurados sois quando vos caluniarem, bem-aventurados os que choram, porque serão. E aí ele vai começando a ensinar e vai falando. E aí a gente chega no verso 13, que diz o seguinte: vamos ler juntos aqui. Diz assim a palavra de Deus, por intermédio do evangelista Mateus. Nome bacana, viu, Mateus? Isso aí. Vocês são? Não ouvi. Vocês são? Mais uma vez, agora vai ficar legal. Vocês são? Você é sal da terra. Se você não sabia, você está sabendo agora. Você é sal da terra. Você pode dar um amém? Ainda que você não saiba ainda direito o que isso significa, mas eu quero dizer para você, não eu, mas a Bíblia diz que você é sal da terra. Então se aproprie dessa verdade a partir de agora. Você é sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Vocês são? Mais uma vez, vocês são? Para ver se vocês gravam isso no coração e na mente. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que Jesus está querendo dizer? Provavelmente fazendo referência a Jerusalém. Jerusalém fica no alto do monte. Então, quando anoitece, todas as luzes da cidade se acendem, quem está debaixo ou de qualquer outro lugar e olhar para o monte e ver aquela cidade lá iluminada. Dá para esconder uma cidade em cima do monte iluminada? Não, todo mundo vê. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Lá naquele tempo se chamava velador. Colocava a candeia no lugar mais alto, que ali iluminava todo o ambiente. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Primeira lição, anota aí. Absorva e manifeste as qualidades de Jesus por meio da sua vida. Absorva e manifeste as qualidades de Jesus por meio da sua vida. Vocês são o? Vocês vão gravar isso hoje, em nome de Jesus. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Durante todo o seu ministério, Jesus lança a mão de inúmeras metáforas para ensinar pessoas a partir das coisas do seu cotidiano. E mais uma vez, como o mestre dos mestres que ele é, ele vai usar esse recurso. Das coisas que as pessoas vivem, das coisas simples da vida, do dia a dia, ele lança e retira o seu ensino. Nesse texto ele vai usar duas metáforas, o sal e a luz. Oh, pastor, descobriu a pólvora, é. Mas às vezes a gente tem que dizer, porque parece que às vezes a gente não entende. Então, enfim, o fato é que Jesus continua os seus ensinamentos no Sermão do Monte e faz uso dessa metáfora do sal e da luz. A questão que a gente percebe que Jesus está querendo ensinar, que os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que chamam pelo seu nome, eles têm um propósito. Para que serve o sal? Alguém diz aí? Lá atrás, lá em cima, alguém sabe dizer? Para dar sabor, para salgar. Beleza, foi um baixinho que disse aí, eu ouvi. Aqui na frente, alguém mais aí pode dizer para que serve o sal? Conservar. Ou seja, o sal ele tem uma utilidade, ele tem um propósito. Quando Jesus fala que eu sou o sal da terra, ele está querendo dizer para mim, está querendo dizer para você, ei, você tem um propósito, você tem uma missão, você tem uma finalidade. Quando Deus criou o homem lá no Éden, ele não criou o fruto do acaso, ele não criou porque ele... Será que eu estou todo poderoso aqui mesmo? Deixa eu fazer um negócio aqui do pó da terra aqui, para ficar legal aqui. Não, ele cria o homem para duas finalidades. Primeira, para se relacionar com ele. E aí a gente tem o grande mandamento. Qual é o grande mandamento primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus cria o homem para isso, para se relacionar com ele, para viver uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de liberdade com o Pai, de intimidade com o Pai. E aí Deus olha em determinado momento para o homem e vê que não tem ninguém que corresponda ao homem, porque o homem olha lá, o leão com a leoa, o boi a vaca, o cavalo a égua, e ele olha para ele, pô, só tem eu parecido comigo mesmo? E aí Deus chega, ó, tá legal não. Quando ele olha para a Trindade, ele fala, ó, nós estamos aqui, né? Já tem um Deus trino ali se relacionando, e ele, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer alguém que lhe seja correspondente, que lhe seja idôneo. E Deus cria a mulher, e aí cria o próximo. E aí, qual é a nossa missão? Amar as pessoas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para isso nós fomos criados, amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Oh, será que tem alguma conexão os nossos valores como Igreja Batista Capital? Mas enfim, o que o pecado faz com tudo isso? Ele quebra tudo isso. E aí agora eu não quero mais viver em obediência, eu não quero mais viver em comunhão com Deus, porque eu sei agora o que é bom, eu sei agora o que é o certo e o errado, e eu sou o dono da minha vida. E eu entro em rebeldia com Deus, e aí estamos nós aqui em 2022, às 11 horas e 11 minutos, buscando a Deus, mas sofrendo ainda, porque nós vivemos num mundo caído, nós estamos ainda habitando um corpo corruptível, e a gente só tem três agentes estressores que querem ver a gente ser derrotado o tempo todo: o mundo, a carne e o diabo. E aí nós estamos nessa luta cada dia, diariamente, porque é Deus querendo nos reconectar e nos experimentar, e fazer cada um de nós experimentar o céu, porque isso é possível, porque o reino chegou, então aqui hoje eu já posso experimentar as coisas de lá, mas a gente tem três agentes estressores, eu chamo disso da tríade do problema, que quer toda hora dar rasteira na gente e ver a gente cair, ver a gente tropeçar, ver a gente fracassar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então, queridos, é possível que Jesus tenha usado aqui um provérbio conhecido em seus dias, a partir de um ditado romano, né, falando sobre o sal. E como a gente falou, o sal tem propriedades, ele tem propósito. Então, conservar, condimentar e além de outras coisas que pode acontecer. Então, a ideia que ele quer passar aqui para a gente, Jesus, é que o crente, né, o discípulo, aquele que segue a Jesus, aquele que serve a Jesus, ele deve possuir a realidade daquilo que ele professa. Ele deve viver, não somente falar, mas ele deve viver aquilo que ele fala. Ele deve agir conforme ele fala, da mesma forma que o sal apresenta as suas qualidades. Então, se eu sou o sal, ninguém duvida que o sal salga, que o sal conserva. Se eu falo que eu sou discípulo de Jesus, ninguém pode ter dúvida que a minha atitude, quando eu me coloco a viver e a conviver com as pessoas, são de alguém que segue a Jesus. O amor do Pai, a graça do Pai, a verdade do Pai devem ser vistas na minha vida. Provavelmente, a ideia básica de quando Jesus coloca isso aí, que o discípulo não deve... Ah, tá. Entendi. apago o que eu falei aqui, vamos lá de novo. Assim como se o sal não sarga é jogado fora, se eu que sou seguidor de Jesus, se eu não funcionar, eu não estou cumprindo o meu propósito. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. A própria palavra diz que os anjos desejaram ministrar e anunciar as boas novas, mas Deus chegou, não, vão ser eles. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós, cabe a nós que somos a igreja. Igreja não é isso aqui, parede, teto, não, isso aqui é uma edificação. O edifício espiritual, a pedra angular que é Jesus, e nós, sedimentados e firmados nele, nós somos a igreja. Se acontecer aqui um tremor de terra em Brasília, que não é, é muito raro, mas sei lá, rachar a parede e isso daqui cair, a igreja acabou? Não, a gente vai lá para aquele buraco lá e vai se reunir lá, e vai ser a igreja reunida. Se for para se reunir debaixo de uma árvore, é debaixo de uma árvore, a igreja está reunida. Se for nos subsolos lá, como estão na China, na Coreia do Norte, é a igreja reunida. E nós temos um chamado, queridos, nós temos um propósito. E se a gente não cumprir esse propósito, nós temos que finalidade? Nenhuma. Que impacto a gente vai ter na sociedade? É o sal que não salga. O reino chegou para que o propósito inicial do ser humano fosse restaurado, comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. O seguidor de Jesus, além do seu propósito primário, também foi chamado para viver a essência do reino e assim testemunhar ao mundo sobre o seu amor e a sua graça. Pastor, legal, entendi o que o senhor está falando. Meu propósito primário é ter comunhão com Deus e propagar essa verdade que me alcançou às pessoas. Mas e aí, como é que eu vou fazer isso? Simples. É a gente seguir e a gente viver aquilo que Jesus falou, aquilo que ele, mais do que falou, viveu, viver como ele viveu. E que padrão é esse? Segundo Timóteo 2, 24 e 26, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Uau! Paulo falando ao jovem Timóteo: você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser seguidor? Se você abraça isso, você entende que ele é seu salvador e, acima de tudo, que ele é seu Senhor, essa é a forma que você deve viver. É fácil? Não. Não é fácil. É possível? É possível. Eu vou repetir pela enésima vez aqui, e não vou cansar de repetir isso, desde que eu li essa frase, ela nunca mais saiu do meu coração e da minha mente. Lutero diz que eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, agora eu tenho que matá-lo todo dia. Esse é o nosso desafio. A carne clama, enquanto o Espírito diz: ei, vem para cá. A carne: não, vem para cá. E eu tenho que mortificar. Não é à toa que Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. E como é difícil negar-se a si mesmo, porque a gente quer moleza, a gente quer comodidade, a gente quer frouxura, eu quero tranquilidade. Eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero negar a minha vontade. Mas se eu quiser experimentar a presença do Senhor, se eu quiser experimentar a plenitude de vida que há nele, eu tenho que ir em sua direção, e eu tenho que deixar essas coisas do mundo para trás. Esse é o nosso desafio a cada dia. É fácil? Mais uma vez, não. Mas é possível. Em obediência e submissão a Deus, em dar ouvidos ao Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, porque ele está aí, ele fala. Só que quando nós estamos tomados pelos nossos afazeres, tomados pelas nossas vontades, pelas nossas paixões, a gente coloca isso num volume tão alto que o Espírito Santo quer falar e a gente não ouve. Mas ele está conosco, ele é o auxiliador, ele é o consolador. Eu acho fantástico quando a gente olha no grego lá a palavra paráclito, na etimologia, raiz, muleta. Ele é a nossa muleta, Camila, porque a gente não consegue andar sozinho. Então ele nos auxilia e nos faz com que a gente esteja de pé e a gente ande. Você consegue entender a dimensão disso, querido? O próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo, habita em você para te permitir viver a plenitude de vida que Deus já conquistou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu vou repetir, você consegue entender que o Espírito Santo de Deus habita em você e quer te auxiliar a experimentar a plenitude de vida que Deus conquistou por meio de Jesus na cruz do Calvário? E por que você insiste em viver a vida do seu jeito, sofrendo as coisas que você sofre e fazendo as outras pessoas sofrerem? Isso é insanidade. E quando eu falo isso para você, eu falo para mim também, porque às vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito e quebro a cara e sofro e faço outras pessoas sofrerem, quando o Espírito Santo está falando, não faz isso, não é desse jeito. Dê voz, dê vez ao Espírito Santo que habita em você e que quer fazer com que você experimente das delícias da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Filipenses 4, 8 e 29 vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí o sujeito senta na frente da televisão, liga um monte de canal e assiste só coisa que fala isso, né? Aí a gente senta lá, vai maratonar umas séries aí, qual seja o canal lá, Netflix, Prime Video, Star, Disney, não sei o quê. Aí está tudo aqui, ó: verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor. Do que você tem se alimentado, meu querido? O que tem enchido a sua alma, o seu coração? Você já leu a sua Bíblia hoje? Não vale aqui agora que a gente está lendo. Você já teve seu momento devocional com Deus? Mas pastor, estou passando por uma prova. Amém? Glória a Deus porque você está pela prova, porque talvez assim você se volte para Deus. Está doido, pastor? Não. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Inclusive nas provações, Ele as usa para que a gente cresça. Então, se você não está crescendo por bem, entendendo de boa o que Ele tem para você, talvez a luta faça você acordar. Que lógica maluca é a lógica do reino, é essa mesmo. É totalmente inversa à lógica humana. E aí vem Paulo falando, olha só que legal. Romanos 12, 2. Ei, e aí Paulo vai reverberar o que Jesus falou, olha só: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o quê? Transformem-se. Não, tira não. Ah, eu não botei esse aí não. Tá, Romanos 12, 2, vamos lá, pessoal da projeção. Desculpa, eu dei um trote em vocês. Acha aí Romanos 12, 2? Consegue? Esse aí tem que todo mundo ler. Quem sabe de cor bem, mas quem não sabe, vai ler. Romanos 12, 2. Aí, muito obrigado. E me perdoem. Me perdoem. Amo vocês. Vamos ler junto, gente? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que que Paulo falou? Transformem-se pela? Oh, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Paulo conseguiu entender que se não houver essa mindset, essa mudança de mente, de entendimento, a gente não vai conseguir chegar lá. E é luta, porque a gente é alimentado desde que nasce só com tranqueira, só com aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso que esse velho homem, ele quer todo dia ressurgir. Por isso, na hora que você acorda, você vai lá escovar seu dente, lavar seu rosto, olha lá no espelho, olha bem no seu olho lá e fala: velho homem, você vai morrer hoje em nome de Jesus, eu não tenho capacidade, mas Espírito Santo, mata esse animal aqui, porque se ele sair, a coisa vai ficar ruim. Que o novo homem em Cristo Jesus se manifeste, que o teu Espírito Santo dirija meu passo, minha caminhada nesse dia. Simples assim, simples assim. Eu tenho que fazer uma corrente de oração, 21 dias, 40, não. Com sinceridade, com honestidade, na presença de Deus, lá no seu banheiro, olhando para o seu espelho, faça essa oração. Senhor, me ajuda a viver novidade de vida. Me ajuda a ouvir o teu Espírito Santo falando comigo. Guarda minha mente, guarda meu coração, guarda os meus lábios, guarda os meus olhos. Que o meu dia hoje seja um dia em que o Senhor se agrade dele, que tudo que eu venha fazer, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No meu trabalho é glória a Deus, no trânsito é glória a Deus, o cara me deu uma fechada, glória a Deus. Dei uma topada na parede com o dedinho, glória a Deus. E assim a gente consegue, com intencionalidade e com submissão ao Espírito, experimentar a vontade de Deus e entender que nós temos um chamado. E aí vai vir Romanos 12, 9, 18. Obrigado, queridos. O amor deve ser sincero. Porque quando eu tenho a minha mente renovada, quando eu permito que o Espírito dirija a minha vida, quando eu entendo que eu tenho um propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e servir as pessoas, aí eu consigo viver isso. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa aí o Juninho não sabe não, tem um cantor, esqueci o nome dele, mas foi uma música tão bonita, Juninho. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem, perseverem na oração. Perseverem, perseverem, perseverem na oração. Vocês acabaram de ver a música, agora vai ficar isso igual chiclete na cabeça de vocês, em nome de Jesus. Para que vocês se alegrem na esperança. Que esperança é essa, pastor? Eu vou um dia estar com Ele na glória. A morte não me domina mais, o pecado não tem direito sobre mim. Essa esperança que deve fazer com que eu levante de manhã com alegria. Pastor, mas tem luta. Então louve. Está chorando, louve. Só para mexer com o Júnior aqui. Seu louvor invade o céu, por quê? Deus vai à frente abrindo. É, ele vai, é isso aí. Ah, tem um monte de gente aí, ó. Tem um monte de gente da Bleia aí, ó. Hã? Ah, é? Tá certo. Consegue entender, queridos? É isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem na oração, sejam conhecidas, colocadas diante de Deus, todos os seus pedidos, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele não nos abandonou à própria sorte, Ele não nos abandonou à própria sorte, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não sabem vocês que vocês têm muito mais valor do que a erva e do que os pássaros? Olhem que eles não plantam e nem semeiam, e o Pai do céu cuida de cada uma delas. Quanto mais vocês, que têm muito mais valor, não cuidaria Deus de vocês do que vocês necessitam comer e do que vocês necessitam vestir? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Arrependam-se, mudem o entendimento, o reino chegou. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Vocês entenderam? Aquele chefe enjoado lá no trabalho que pega no seu pé? Ou você que é chefe, que tem aquele funcionário complicado que te dá trabalho? Ou aquele parente complicado que vez por outra aparece lá na sua casa? Não amaldiçoa não, abençoa. abençoa. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém por mal. Ninguém mal por mal, desculpa. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Seja sal. Pastor, mas essa lista está grande. É grande mesmo. Porque como o Mano Júnior costuma dizer, a barra, o padrão de Deus é cá em cima. Deus é um Deus excelente, Ele é um Deus de perfeição. Tem um livro do Max Lucado. Agora as coisas dele estão um pouquinho meio complicadas, mas na época que o título grandão, quando você lê a capa assim, é Simplesmente como Jesus. Vai ser uau. Mas o que eu acho mais poderoso nessa capa não é esse livro, esse título grandão, é o pequenininho que está assim. E Max Lucado escreve assim na capa: Deus o ama do jeito que você é. Isso é verdade. Assim como você é, Ele o ama. Mas Ele se recusa a deixá-lo dessa forma. Ele quer que você seja reticências, simplesmente como Jesus. E por que que eu consigo me esforçar e cumprir essa lista? Por eu mesmo? Não. Mas na dependência do Espírito Santo, numa vida de submissão, numa vida de rendição a Ele, é possível. E quando eu faço isso, eu sou sal. E aí eu tempero essa terra com o amor do Pai, com a graça do Pai. Quando eu ajo dessa forma, rendido e submisso a uma vida no Espírito, as pessoas quando olham para mim, não veem a mim, mas elas veem, tem algo diferente. Eu olho para essa pessoa e tem algo diferente. O que é? É Cristo em nós. É o Espírito Santo em mim e em você. E eu falei do Salmo 23 naquele momento de louvor, e tem uma verdade tão incrível naquele Salmo. Deus a cada dia, queridos, Ele tem uma mesa posta para mim e para você. Agora a decisão de sentar-se à mesa é minha e sua. A mesa está posta, Ele está presente. O que você faz com o seu tempo? O que preenche a sua agenda? Quais são suas prioridades? Será que a número um é estar à mesa com Ele? E a mesa é lugar de comunhão? É lugar de intimidade? É lugar de confissão? É lugar de cura, porque eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, que me ama do jeito que eu sou, mas que quer transformar a minha vida e o meu caráter no caráter de Jesus. E quando eu me disponho a estar na mesa com Ele, as bênçãos, a misericórdia, a graça do Senhor me perseguem, elas vêm ao meu encontro. Eu não preciso ficar gastando energia correndo atrás disso. E quantas vezes nós queremos orar e fazer um monte de coisa porque a gente quer a bênção de Deus, quando é o contrário. O que eu tenho que buscar ansiosamente, o que deve arder no meu coração, é buscar o Deus da bênção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida. Traduziu a Bíblia para o português. Trabalho árduo. Mas quando a gente olha esse verbo do Salmo 91, habitar, a ideia principal é passar a noite. Aquele que passa a noite no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. É uma decisão minha de passar a noite à presença dEle. É uma opção minha descansar e repousar na presença dEle. Ele está disponível, acessível, Ele é desejável. Mas será que eu quero? Ou será que os engodos e as bolotas desse mundo parecem ser muito mais saborosas e muito mais apetitosas do que a mesa que o Senhor tem posto para mim e para você? Ponto 2, realize as obras de Jesus como sua missão de vida. Vocês são Vocês são? E vocês são também? Vocês são a luz do mundo. Porque a luz de Cristo brilha em vocês. Porque o Espírito Santo de Deus resplandece em vocês. E não dá para esconder essa luz debaixo de uma cama. Não dá para esconder essa luz debaixo da terra. Essa luz tem que brilhar. A minha pequena luz eu vou deixar brilhar. A minha pequena luz eu vou deixar brilhar. A minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Na minha vida eu vou deixar brilhar. Na minha vida eu vou deixar brilhar. A minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Aleluia. Vocês conseguem imaginar quando deixa essa minha pequena luz brilhar? Quando você deixa a sua pequena luz brilhar? Quando cada um de nós deixa a luz brilhar? Sabe o que o mundo espiritual vê aqui fora? Vê algo tão glorioso, vê algo tão espetacular, porque é a glória manifesta de Deus na minha vida, na sua vida. E quando isso acontece, quando Deus se manifesta dessa forma na nossa vida, e por isso é a mágica, é o mistério da igreja é esse, não há nada, por isso Jesus fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela por causa disso. Não se trata de mim, mas se trata quando eu deixo ele brilhar através de mim. A porta do inferno não resiste. Porque a morte, o pecado, o diabo foi derrotado na cruz e foi envergonhado. Você, meu querido, é luz do mundo. Muitas pessoas não terão o privilégio, a oportunidade de pegar a Bíblia e lê-la. Mas elas terão a oportunidade de conviver com você e ver a verdade do Evangelho impressa, registrada, gravada na sua vida. Você consegue entender isso? Você é luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-la no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Mais uma vez, Jesus enfatiza o propósito de sua missão e a de seus discípulos, serviço. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para um chamado maior. Nós vivemos para marcar e deixar um legado que impacte a vida das pessoas, que causam e que cause transformação e regeneração. Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha o senso de missão, de propósito. João 6: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que é que a gente cantou aqui mais cedo? No céu e aqui se faça, Deus, tua vontade. Submissão. O reino chegou. Eu mudo a minha mente, eu entendo que eu não vivo para mim mesmo, que eu tenho um chamado maior, e Jesus deu exemplo. Jesus, porém, lhes disse, Lucas 4:43, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Marcos 10, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Com todo amor, querido, com todo amor, você não foi chamado para o ministério de esquentar o banco. Deus te salvou. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te deu uma missão. Ele te convocou, ele te tem um propósito. Você faz parte de um corpo. E cada célula desse corpo tem uma missão. Se a gente faz a comparação com o corpo humano, a célula hepática é diferente da célula cardíaca, que é diferente da célula do estômago, que é diferente da célula do pé. Cada um tem uma parte e tem uma função. Você não foi chamado para vir domingo após domingo aqui só e sentar nesse banco, não. É importante? É. É relevante? É. Estar aqui em unidade? A adoração comunitária é precioso esse momento, nos inspira, nos dá motivação para prosseguir durante a semana? Sim. Mas se o seu ministério tem que ser restringido a sentar aqui domingo a domingo, você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Vá com intensidade, com interesse de coração e coloque-se diante de Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? A palavra é clara em dizer que Ele deu um dom, Ele deu um talento a cada um de nós. Por favor, não enterre o talento que Ele confiou a você. Mas pastor, o Senhor não sabe da minha história, o Senhor não sabe da minha vida. Eu estou ferido, Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Deus que tem o bálsamo, Ele é o Deus que conhece você, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas amarguras, Ele sabe do problema que você passou, e Ele tem todo o interesse em cuidar e tratar de você. Não resista. Não resista. A igreja tem N ministérios em que você pode servir. Ah, pastor, mas eu não me enquadro em nenhum. Mas eu acho que aqui devia ter. Então, se você acha que devia ter esse ministério, é esse que Deus está te chamando para você começar. É Ele que está te levantando e te incomodando para você começar esse que não tem aqui. Agora, ficar sentado, aguardando, não foi esse chamado. Ele tinha todo o direito de estar lá no trono de glória dele, sentado, aguardando as coisas acontecerem. Ele não usurpou que ser igual a Deus fosse algo que devia se apegar. Mas Ele abriu mão de tudo, da sua glória, do seu poder, da sua majestade. E Ele se tornou homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí eu acho que eu tenho o direito de ficar sentado? João 13 vai dizer que o servo não é maior do que o seu senhor. E no próprio João 13, ele dá o exemplo, ele sai da sua posição de destaque, de honra à mesa, e ele vai lá, tira sua capa, tira sua vestimenta, veste um outro traje e vai lá lavar os pés dos discípulos. Isso não é comum na nossa cultura, mas naquele tempo, quem fazia isso era o servo mais chinfrim que tinha na casa. É o que ia lavar o pé dos outros quando chegava. Você acha que o pé do pessoal daquela época era limpinho, igual o nosso hoje que está de tênis, está de meia? E ele não se importou em fazer isso. Deixou isso como lição, como exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Vocês devem fazer o mesmo. Você tem um chamado para servir, você é sal, você é luz. Não esconda a luz do Espírito que está dentro de você. Não esconda a luz do Espírito que está dentro de você. Ah, pastor, esse negócio de serviço, isso aí é muito complicado, não é não? O que eu acho fera, Jesus vai dizer, se a gente não clamasse, as pedras iam clamar. O que ele está querendo dizer é que a própria natureza, a própria criação testemunha quando eu não falo. Tem um pensador moderno, conhecido de muitos de nós aqui, chamado Simon Sinek. Alguém já ouviu falar dele aí? Depois você dá uma olhadinha no YouTube. E esse camarada tem revolucionado o meio aí empresarial e de pensamento novo, porque ele tem uns entendimentos bem distintos do que vinha sendo apregoado até então. Ele tem um podcast em setembro, 7 de setembro de 2020, ele fez uma entrevista com um cantor americano, e o podcast dele se chama A Bit of Optimism. Um pouquinho de otimismo. E aí você pode consultar depois e ver esse podcast. E o que Sinek vai falar nele é que a ciência descobriu que quando o ser humano ele faz atos de serviço desinteressados, há uma descarga de hormônios que geram um bem-estar, que geram uma alegria, que geram uma felicidade. E ele vai dizer que não somente a pessoa que pratica isso, mas a pessoa que recebe esse ato de bondade e as pessoas que observam isso também são impactadas por isso que aconteceu. Eu não sei se Sinek é cristão ou se não é, mas enfim, a ciência diz isso. Sabe o que isso mostra? Remete lá à criação. Nós fomos criados para servir uns aos outros, e quando a gente serve, isso faz bem a gente se sente bem. Esse é o nosso propósito, queridos. E aí esse cantor que estava sendo entrevistado, conversando com ele, vai dizer: poxa, interessante o que você falou. Umas semanas atrás eu estava na fila do drive-thru para comprar um café lá numa cafeteria famosa lá nos Estados Unidos, e me veio à mente: o moço, eu vou pagar o café da pessoa que vem atrás de mim, e pode dizer para ela que ela é uma pessoa amada. Aí ele testemunha que aquilo fez tão bem para ele. Ele sentiu um ato de serviço desinteressado. Ele não sabia quem era a pessoa, não ia receber nada em troca por isso, mas aquilo fez bem para ele. E Sinek vai dizer: não só você sentiu isso, como a pessoa do caixa que testemunhou aquilo, como aquela pessoa também sentiu amada. Eu e você fomos criados para servir. Servir desinteressadamente. Porque isso faz parte da nossa natureza. Para isso que nós fomos criados. Isaías 53:11 vai dizer o seguinte: depois do sofrimento de sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito. Isaías falando sobre Jesus. Anota aí, Isaías 53:11. Em outras versões mais antigas, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará feliz. Até Jesus, no maior ato de serviço desinteressado, isso trouxe felicidade ao seu coração. Por fim, revele o amor de Jesus por meio das suas realizações. Diz assim, verso 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós formos sal que salga e luz que brilha, as pessoas verão a luz de Deus brilhando em nós e glorificarão a Deus. Glorificarão a Deus. Eu citei João 13 e separei um verso aqui. Diz assim: então lhes perguntou Jesus aos discípulos: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Qual a sua decisão nessa manhã? Que acertos, que consertos, que reparações, pedido de perdão, liberação de perdão você tem que fazer nesta manhã, para que você entenda e consiga experimentar essa plenitude de vida que há em Jesus, e para que você realmente seja sal e seja luz. Ser confrontado com essas verdades não é nada agradável muitas vezes. Porque quando a gente olha para nós mesmos, nós percebemos quanta coisa precisa mudar. Mas o fantástico de tudo é saber que a gente não está só, que Ele é conosco, que a sua vara, o seu cajado nos consola. E que ainda que eu tropece, a sua mão sempre, 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 sempre estará erguida para me levantar outra vez. E saber que, se eu confessar o meu pecado,
Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. Todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de buscar a dependência, de buscar a submissão, para que você cumpra a sua missão, o seu propósito. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Não abra mão disso. Não renuncie a isso. Não despreze isso. Eu quero dar um tempo para você fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele há de falar com você também. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o seu passado, eu não conheço os seus dilemas, eu não conheço, mas Ele conhece. E eu tenho convicção no meu coração de que aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele é fiel para completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel. E Ele quer fazer isso em mim e em você. Se você hoje, agora, você quer assumir um compromisso com o Senhor, Senhor, eu quero experimentar essa plenitude. Eu quero realmente ser uma pessoa que é sal e que é luz. Eu quero pedir que você levante a sua mão agora. Eu quero orar por você. Não fique intimidado, não fique com medo das pessoas que estão ao seu redor. Está todo mundo de olho fechado. Tenha coragem de fazer esse sinal, não para mim, mas para o céu. Senhor, eu quero agora, agora, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso. Eu quero deixar o controle da minha vida, quero permitir, eu quero deixar o Senhor guiar os meus passos. Me ajuda, Senhor, a viver esse legado e a deixar esse legado. Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, eu entro em tua presença agora e intercedo, Pai, pela vida de cada um desses queridos que erguem as suas mãos. Que entendem, ó Pai, o teu propósito, que entendem o teu chamado, que entendem quem são no Senhor. E que por diversos motivos não têm conseguido experimentar e viver isso em plenitude, mas que agora, hoje, nesse momento, ó Pai, querem pedir ao Senhor que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com favor. Que o Senhor venha com o calor do Teu Santo Espírito a acender a chama do Teu amor e da Tua graça. E que a Tua luz resplandeça, Pai, de forma sobrenatural, de forma inimaginável, para que eles possam experimentar a mudança de entendimento e tendo seus entendimentos transformados pelo Senhor, que possam experimentar a cada dia a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoa, Pai, esses. Transforma o coração, transforma a mente, transforma o entendimento. Que não seja o eu a governar as coisas, mas que seja o Senhor. Que a sua vontade seja plena e manifesta na vida de cada um desses queridos, assim como é no céu. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Talvez você veio aqui pela primeira vez, nunca tenha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar que você tem um propósito, que você tem uma missão, que Deus não criou você por acaso, e você está sentindo aí no seu coração algo diferente. Oh, aleluia, é o Espírito Santo falando com você. Eu quero te dar essa oportunidade aqui e agora. Se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, ter a sua vida transformada agora e ter a sua eternidade transformada e ter todo o seu futuro transformado por Ele, agora é o momento de você aceitar a Ele. E eu peço que você, de forma simples, faça também esse gesto. Levante a sua mão. Se você quer aceitar a Jesus e quer render a sua vida a Ele, e quer viver essa trajetória, entendendo que você pode ser sal e luz, que Jesus morreu por você e quer te dar uma novidade de vida, levante a sua mão e eu quero orar por você nesse momento. Levante a sua mão, não resista. Não resista. Não resista. Se renda. E você vai experimentar uma paz no seu coração, a qual você nunca sentiu. Senhor, eu abençoo estes que erguem as mãos nesta hora. E eu peço, Senhor, que o Senhor cele a vida deles com o Teu Espírito Santo. E que a partir de agora, ó Pai, eles possam experimentar essa paz que excede a todo entendimento, a governar e a inundar a sua vida, a sua mente e o seu coração. Que o Teu amor os invada, ó Pai. Que o Teu amor os preencha. E que eles tenham a convicção plena de que são Seus. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, agora. Que eles possam ter a certeza de que eles têm uma eternidade ao Seu lado a partir de agora, entendendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que eles têm um propósito, que eles têm uma missão, que eles não são fruto do acaso, do esmo, mas que o Senhor, desde antes da fundação de todas as coisas, planejou eles, sonhou com eles, o Senhor os criou, que o Senhor os ama. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém. Você pode baixar a sua mão se você tomou essa decisão por Cristo Jesus. Na saída, os nossos queridos voluntários do acolhimento estarão ali e que ele lhe darão esse presente. É um presente da nossa igreja para você, com material aqui que vai ajudar você na sua jornada de fé. E nós também queremos que você preencha uma ficha simples chamada Minha Decisão, está aí na sua cadeira, para que a gente mantenha o contato com você e te ajude nessa caminhada de fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por estar aqui hoje com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Amém.